With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa constante jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 do primeiro tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos. Afinal, as indicações são os livros, né, que marcaram a vida desses entrevistados aqui do podcast. Se você comprar o livro pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, o patricksantos.oficial, você tem ali um pequeno desconto e ajuda também todo o projeto do 45 do primeiro tempo. E o segundo recado é que também existe uma lista com todas as músicas escolhidas pelos convidados do podcast, as músicas que encerram normalmente a conversa semanal. Deixei o link também no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje costuma dizer que o tempo é o nosso bem mais precioso. E quando entendemos que ele é finito, valorizamos a vida. E aí sim, as suas infinitas possibilidades. Aliás, foi quando se deu conta que existem muitas formas de se viver a vida que ele deixou para trás um negócio próprio, uma boa casa em São Paulo, para morar num barco de 25 pés. Ele trocou a ansiedade que o levou a um burnout aos 33 anos, pelas brisas oceânicas. Eu estou falando do Adriano Plotsky, diretor audiovisual, apresentador do canal do YouTube #sal, dedicado às pessoas que, assim como ele, renunciaram a essa agitação da vida urbana para viver num barco. Mas o mais legal, nos mostrar que é possível ir atrás dos sonhos, inclusive de se morar aí ao longo da costa brasileira, em muitos outros locais. Tudo bem, Adriano? Pô, que legal, cara, tê-lo aqui no 45.
Tudo ótimo, cara. Fico muito feliz. Obrigado pela apresentação aí. E sempre é legal falar com o público assim, que não conhece a vida a bordo, porque, como você falou, há muito misticismo, muitas lendas em torno disso, né? E, na verdade, é uma coisa bem simples e que é acessível para muita gente.
Não, por isso que eu acho que vai ser muito, muito legal o papo, cara. Primeiro que é uma área que eu gosto, né? Eu gosto muito. Nós temos um amigo em comum, né? Que é o Betão, Beto Pandiani, que também é velejador, enfim. E ele conversa muito sobre essa vida no mar. E, cara, uma das coisas que eu... Claro, vamos contar a tua história, né? Que acho que é o fundamental. Muita gente que vai estar conosco aqui está curioso. Mas o mais legal, cara, do teu canal e a forma como você desmistifica algumas coisas, que eu acho interessante, porque a gente cria umas ideias, né, que são pré-estabelecidas, que a gente nem decodifica. Eu, por exemplo, quando eu tirei um sabático, os caras falam, sabático, isso é coisa de, né, de quem pode, quem não pode. Primeiro que eu começo desmistificando o sabático, porque no sabático você não precisa subir o Himalaia, ir para fazer... Eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo, e está tudo bem, fui fazer um outro tipo de viagem. A gente precisa entender as conjunturas e as ideias de cada um. E o legal é que você desmistifica isso um pouco no teu canal, que é um canal de náutica, mas, cara, eu acho que é um canal de pessoas, você traz histórias, acho que é por isso que ele é, acho que é o canal mais ouvido, né, no mundo de língua portuguesa, né? de...
Sim, de náutica, acho que é o maior canal de náutica em língua portuguesa do mundo. E essa percepção sua é verdadeira. O cenário são os veleiros, é o mar, né? Mas a gente fala muito mais sobre vida, né? Sobre planos de vida, histórias de vida, e boa parte dos episódios, acho que a maioria deles não é falando sobre mim, mas entrevistando outras pessoas que resolveram também morar no mar, né? E é legal assim que cada uma tem uma origem e uma solução diferente para a vida a bordo, sabe? Eu noto que uma das coisas legais da vida a bordo é que, diferente na cidade, onde, não totalmente, mas mais ou menos, assim, quando você vai morar a bordo, já está tudo meio resolvido, tipo, ah, como é que chega água na tua casa? Como é que chega eletricidade na tua casa? Como é que sai o lixo? No mar, tipo, não tem um template tão certinho, e você é obrigado a repensar tudo, sabe? A como as coisas funcionam e tal. Isso que você falou de... assim, não ter, das pessoas terem uma imagem distorcida das coisas, né? Porque na vida a gente não tem tempo de ir lá checar e olhar todas as coisas, né?
É verdade.
Então a gente cria, assim, um preconceito de, né? No sentido, assim, pré-conceito, né? Do que são várias coisas que você não conhece, né? E eu acho que há muito preconceito nessa questão de da vida a bordo. O pessoal acha, ah, isso é coisa de milionário. Então, quanto que, na verdade, cara, o meu barco eu comprei uns 3, 4 anos atrás, assim, eu não o de 25 pés que você falou, que eu moro hoje,
primeiro,
é de 34, né?
Né?
É, eu comprei por 130 mil reais, cara. Sabe, assim, tipo,
caramba,
hoje custa 200, que... mas que apartamento tu compra em São Paulo, por exemplo, por esse preço, sabe? Né?
Olha, quase pequeno você vai pagar quase 1 milhão, dependendo da região que você for comprar, é isso aí mesmo, né?
Então, na hora que você põe no lápis, eu fiz uma pesquisa com 60 moradores de veleiros, e a média do custo para um casal no veleiro foi de R$3.600 por mês, o que não é um absurdo, né?
Com certeza, é possível, né? Aliás, eu vi esse vídeo, porque eu fiquei muito curioso, né? Que você fez uma pesquisa ampla, né? E cada um trazendo o seu cenário, isso é muito legal. E você vai falar também como é que você toca a sua vida. Mas vamos conhecer um pouco como é que você chegou aí. Você está hoje ancorado aonde? Só para quem está nos ouvindo aqui se localizar.
Em Porto Belo, Santa Catarina. Eu estou viajando até o sul, vou passar o final de ano com a família lá, e vou parar em Porto Alegre, né? Então eu estou descendo. Aí depois acho que eu vou dar uma passada no Uruguai, e aí volto de novo para fazer a costa brasileira.
Que legal. E como é que foi essa história, cara? Como é que você parou aí, foi morar num barco? Eu sei que a tua história, cara, é muito parecida com a minha em algum momento, mas sim, eu achei interessante que você teve um despertar ali aos 33, idade de Cristo, né? Tem ali um...
Não tinha pensado nisso.
Cara, conta aí um pouco a tua história, cara. Estou super curioso, tenho certeza que a galera também. Vai lá.
Cara, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e numa parte bastante rural, assim, que é Bagé, né, que é divisa com o Rio Grande do Sul. Eu morava na cidade, mas é um lugar bem calmo e que não tem nada a ver com o mar, isso é questão, né. E aí eu fui para... Eu era músico, né, tava fazendo faculdade de informática, mas aí recebi o convite para tocar numa banda em São Paulo, aí não pensei duas vezes, fui para São Paulo e tal, né. E para mim, ir para São Paulo, teve um gosto assim, de conquista, que acho que muita gente que vem do interior sente, de se estabelecer em São Paulo. Aí eu tive uma produtora de músicas e trilhas para publicidade, aí uma produtora de vídeo, e que fiz muitos filmes de lançamento de carro, né? Dirigi alguns filmes de publicidade bacanas, assim. E estava tudo certo até o momento que teve um evento grande, que a gente fechou vários filmes e foi um sucesso, foi bacana, tudo, mas eu tive um burnout, tive o braço a cada minuto dando uma tremida e o olho piscando, e aí eu notei, né, que tipo, pô, cara, tô com 33 assim, quando tiver 66, não sei o que né, tipo, vai acontecer. E aí eu procurei soluções, né, tipo, eu procurei estar mais perto da natureza e tentar não focar só no trabalho e tal, e eu achei a vela, né, e na verdade eu já velejava um pouco ali, mas eu comprei um barco maior para ir para o mar, e aí encontrei pessoas que moravam em veleiros, e para mim foi assim, tipo, cara, um universo completamente alienígena e diferente, onde as pessoas se relacionam de uma maneira muito diferente, dentro do eixo Rio-São Paulo, só afastado um pouquinho para o litoral, né, e foi para mim um choque, assim. Aí eu tinha, na época tinha uma pressão muito grande de fazer algo autoral, e eu nunca achava um assunto que eu queria, esse eu gostei, aí eu pensei, cara, fazer um documentário, só que aí eu fazendo, eu gostei pra caramba de sair pra gravar com o barco, né, e falar com essas pessoas, e eu notei, cara, se botar num festival, umas 1.000 pessoas vão ver, quem sabe eu sou indicado com um prêmio, então muita sorte, ganha alguma coisa, né, cara, e aí eu, poxa, vou fazer um canal no YouTube, e aí, sei lá, as pessoas começaram a gostar e tal, e eu fui meio pro hobby, e resumindo, hoje eu vivo disso, né, assim, e o canal tomou a proporção que tomou, né, que não é um dos grandes canais do Brasil, claro, assim, mas dentro do seu nicho é um canal importante.
E você morava aqui em São Paulo, aí você falou assim, cara, em que momento você falou assim, chega aqui e eu vou mesmo morar num veleiro, num barco? Como é que você lidou, por exemplo, com a mudança mesmo, né? Medo, você já tinha um relacionamento, você o relacionamento com o mar, você estava sempre presente de alguma maneira, mas como foi aquele momento assim, ó, virei, acho que agora eu vou, deu aquele friozinho, como é que você lidou com isso, cara?
Cara, assim, ó, não houve um momento X que teve essa conversão, assim, teve esse momento do burnout que eu notei que eu precisava fazer algo diferente da minha vida. Tá. Mas para morar a bordo foi aos poucos, e é claro, eu ia vendo gente que ia morando a bordo e ia gostando, mas ao mesmo tempo, cara, as pessoas, elas temem, assim, quando vão morar a bordo, elas temem, assim, tipo, ficar longe da família, e é uma coisa que não acontece, cara. Assim, tipo, você continua em contato com a família, às vezes visitam mais ainda no barco você do que em casa, você hoje com a internet, você fala bastante, eu acho que isso não acontece. Os objetos, cara, são uma coisa difícil de se livrar, sabe? Porque tem coisas que você não dá muito valor, mas, por exemplo, os livros que você tem, os instrumentos musicais, sabe? Isso é muito difícil de você doar, dar, vender, é bastante complicado. E para mim, o que mais pegou quando eu fui fazer essa mudança, era assim, essa coisa de ter vindo do interior e ter me estabelecido com uma empresa e, tipo, o título, digamos assim, de diretor de filme publicitário, sabe assim?
Não sou... O crachá, né? O crachá, né?
Exato. E aí eu vi que eu notei que eu tava largando isso. No início eu achava que até ia manter os dois, mas... Então isso foi o mais difícil, assim, se me despir desse personagem, sabe? E aí abraçar um outro personagem. E eu acho que numa mudança de vida, às vezes não dá certo, justamente porque as pessoas não tiram esse personagem antigo que não encaixa mais, sabe? Aqueles joguinhos, né, do quadrado no quadrado, triângulo, de criança bem pequena, assim. Às vezes elas ficam tentando encaixar algo que não cabe ali, né? E eu acho que essa mudança de personagem foi o mais difícil. Mas na hora que eu fiz, assim, e que fui abraçado por essa nova vida, né? Tipo, e abracei ela, foi libertador, cara. Foi muito bom, assim. Foi uma série de estresses e problemas que eu tinha antes, assim, sumiram. Claro que outros surgiram, né? A gente nunca tá no céu e essa vida não é perfeita, mas foi para mim como realmente começar uma vida nova, assim, com quase tudo que isso traz junto.
Você traz, né, um pouco esse conceito, né, cara, que na verdade, e eu acho que a pandemia aflorou isso de uma maneira mais clara, né, acho que escancarou um pouco, que a gente tem que correr um pouco atrás daquilo que faz sentido para a gente. Né? Te ouvindo aqui, é claro que você foi sentindo por onde você poderia caminhar, o que te movia, né? E acho que todo mundo, de alguma maneira, está imbuído, né? Ou pelo menos tá sentindo isso muito mais próximo. E uma das questões que eu acho que você, num veleiro, pelo seu estilo de vida, traz de exemplo, a partir dessa sua última fala, que é possível viver de uma forma mais simples, né? Tem um certo minimalismo, mas eu não preciso... às vezes, não é o conceito só estrito do minimalismo, que você precisa morar, por exemplo, dentro de um veleiro, ou dentro de uma tiny house, ou dentro de um motorhome, enfim. Isso é muito legal e muita gente está caminhando para isso. Mas esse minimalismo, ele faz coisas que fazem sentido para... O que, que você precisa para viver? De repente, se você achar que você precisa de uma casa maior, mas é uma casa maior, você precisa de três casas maiores. Quer dizer, traz um pouco esse redesenho que nos tira um pouco daquela obrigação de ter, de ter, de ter, de buscar, que eu acho que... Eu acho que isso passou um pouco pela tua própria história, quando você fala que você foi eliminado, eu não preciso disso aqui, por mais que eu goste, mas eu posso alugar um negócio aqui, fazer uma coisa. Fala um pouquinho desse conceito do que é essencial, cara, porque eu acho que quem vive num veleiro sabe o que é essencial, você passa a ter uma outra relação com a vida, com as coisas, com o seu dia. Fica legal, cara, ter uma fala sua nesse sentido.
É, eu acho que há muita confusão, por exemplo, assim, ó, as pessoas confundem simples, uma vida simples com uma vida miserável, por exemplo. Boa, que obviamente não é legal, né? Assim, você tem que ter os seus recursos e ter as coisas, o mínimo para você viver, né? E outra coisa que eu noto é que assim, que a gente tem uma tendência, a gente culturalmente é instigado a acumular, né? E algum acúmulo é necessário, óbvio. Eu tenho as minhas coisas aqui e gostaria de ter um investimento, né, grande que pretendo ter um dia, né? Assim, para me manter, não sou nada, nem um pouco contra, né? Ter dinheiro e as coisas assim. Mas o que eu noto é o seguinte: eu já conversei com pessoas que têm muito mais dinheiro que eu, e empresas grandes e com funcionários, né? E são empresas, por exemplo, bastante pessoais, assim, familiares. E que me fala, cara, eu vislumbro que gostaria de fazer o que você faz, mas nessa vida aqui eu não consigo. Porque para mim conseguir demitir as pessoas ou vender, é muito difícil vender essa empresa que eu tenho, eu estou amarrado aqui, eu não consigo sair daqui. E eu noto, então, assim, que às vezes você constrói na sua vida, tipo, um transatlântico, sabe, assim, um Boeing 747 de carga lotado, um Antonov, aquele assim, né? E que, pô, é grande, é vistoso, é legal, cara, mas não tem capacidade de manobra nenhuma, cara. E, de repente, eu quero que a minha vida seja um caça, um Gripen, sabe, assim? Tipo, eu quero que a
mais
minha
ágil,
vida...
Mais ágil, né? É, você consiga virar mais fácil, né?
Que eu consiga fazer curvas de 90 graus a hora que eu quero, sabe? E que hoje o pessoal pergunta assim, ah, mas o que você tem em terra? Cara, no momento eu não tenho nada, mas às vezes eu tenho um saco de roupa suja que eu deixo na lavanderia, e aí eu não posso sair naquele dia que tem que pegar a lavanderia no outro, sabe assim? Porque eu tento, cara, deixar tudo que eu tenho online, né? Isso inclui, tipo, sei lá, uma conta no banco e, né, tudo que... ter o mínimo de coisa em terra para ter essa liberdade. É óbvio que a liberdade sozinha não é um valor, assim, que é um valor importantíssimo, um dos que mais a gente tem, talvez um dos mais importantes, ou para muitos o mais importante, mas a gente troca a liberdade, óbvio, por, tipo, ter um bom emprego, a gente troca alguma liberdade por isso, e pode valer muito a pena, você pode achar muita satisfação pessoal também no propósito no trabalho, né, num casamento, com um filho, né, tudo isso são coisas boas e importantes. Mas eu noto que às vezes as pessoas ficam com tantas coisinhas amarradas nelas no dia a dia, assim, tanta gente dependendo de você, tanta coisa, que você vai no caminho que você não escolhe mais. Você tem uma margem de manobra, assim, muito estreita. Isso eu acho que é o contrário de uma vida simples, entende? E é o que eu tento fugir, né? E é o que me deixou, a mim, né, acho que não sei se para todo mundo, talvez alguns, eu sinto mais felicidade no conforto, assim. Mas eu acho que para mim foi... quase uma epifania, assim, foi muito importante.
E é interessante, cara, porque é tudo é cada um faz o seu, olha um pouco para a sua vida, faz um balanço, e acho que quanto mais você vai soltando, né, deixando um pouco, um certo fluir do mar, né, acho que o mar tem uma simbologia. Sim. Também, né, aquela coisa de deixa a maré me levar, não é que você está perdido, você está simplesmente seguindo um fluxo natural, hoje eu estou aqui, estou ali, enfim, mas é interessante. E mais uma coisa para a gente explorar, eu estava vendo uma entrevista no teu canal, agora não vou me lembrar exatamente, eu sei que era um casal que o cara, ele queria morar num veleiro e ela queria ter um filho e num determinado momento não rolou, ele ficou com medo de ter um filho, eles acabaram se separando e depois de um tempo ele chegou à conclusão, cara, dá para também viver num veleiro com um filho, quer dizer... Ele criou uma realidade dele, que ele precisaria viver daquela maneira, e depois ele conseguiu. Eu achei muito bonito esse episódio, porque mostra que tudo é uma questão de você colocar na balança mesmo, né? O que, que eu preciso aqui? Tudo é possível desde que você planeje e faça as coisas. Assim como essa história, eu tenho certeza que tem muitas outras histórias de pessoas que às vezes criam realidades sem entender direito. É o que você falou no começo, achei demais isso. Fala um pouco desse mix de histórias, tantas que você ouviu no mar, que pode ajudar as pessoas que estão em busca, não só para viver no mar, mas que querem viver em qualquer outro lugar a partir da tua história, da tua vivência. São, cara, sei lá quantas entrevistas você fez, está muito legal. Então...
Cara, eu acho que, assim, talvez tenha feito, em português, a maior pesquisa, né, assim, tipo, de gente que resolveu mudar, né, morar a bordo, né, e ver várias, e tá aberto para todo mundo ver, né, tipo, várias histórias diferentes de pessoas, né, com soluções diferentes e motivos diferentes e tal. Mas eu acho que, assim, uma analogia que se usa muito no mar, assim, mas, poxa, é válida e é difícil, é fácil esquecer ela, é que, tipo, é importante planejar, né, quando a gente vai chegar na outra rota, a gente vai fazer uma rota para chegar no outro destino, claro que é importante planejar, mas é tão importante quanto planejar, é ter noção que que esse planejamento, ele é uma ficção, entende? Que a gente não sabe o que o mundo vai jogar na gente.
Exato.
A gente não sabe...
Também você vai estar vivo, né, cara?
A gente tem previsão do tempo, a gente tem um monte de coisa, mas é importante a gente não acreditar cegamente naquele planejamento, né? E eu acho que a pandemia, nesse ponto, trouxe essa luz para muita gente, assim, tipo, de repente, assim, o super planejador que tinha tudo na mão e tudo já engajado nesse plano, assim, de repente, perdeu todo o planejamento, né? E toda aquela energia por não levar a sério o acaso, sabe? Então eu acho que o levar a sério, né, que o acaso existe e que os imprevistos existem também é, digamos, um planejamento, né? Tem que haver algum tipo de caos no planejamento também, né? E eu acho que as pessoas têm muitas barreiras culturais, né, que a gente nem nota e só depois que elas passam é possível notar. E uma delas, por exemplo, era para muita gente o trabalho remoto, uma coisa que, pô, eu vi que funcionou, que comigo funcionou na produtora. Em algum momento, tem um funcionário meu que foi morar na Alemanha e a gente começou a trabalhar remotamente, foi mais legal do que estava antes, né? Óbvio que não serve para todo mundo, né, para todo tipo de profissão, e óbvio que não é a solução de todos os problemas, mas é uma ferramenta muito legal. E eu acho que, assim, a tecnologia já estava aí já fazem alguns anos, né, tipo, a vontade das pessoas de trabalhar remotamente já estava há alguns anos, a economia que isso traria para algumas empresas em determinadas situações já estava ali, mas precisou a pandemia, que foi uma questão cultural para que isso deslanchasse. Óbvio que tem um boom, talvez algumas voltem, outras vão expandir mais o trabalho remoto no futuro, mas é só um exemplo, assim, de que, cara, imagina quantas outras coisas a gente tem na nossa vida que a gente acha, é impossível.
Exatamente.
Se não for assim.
É isso,
E elas, essas coisas estão esperando serem quebradas, assim, sabe? E aí entra a questão da história, né? Entra a questão da literatura, dos livros, das entrevistas, né? Porque a gente acha que tudo é na base da engenharia, e a engenharia, sem tirar o mérito dela, é óbvio que é importantíssimo, claro. Levou a gente em muito lugar, mas a nossa mente não funciona assim. Ela precisa de histórias, ela precisa de exemplos para a gente quebrar essas barreiras e mover, inclusive, a engenharia para frente, sabe? Assim, então, eu acho a engenharia que eu estou colocando todas as ciências exatas e coisas assim, né? E eu acho que a pandemia foi um laboratório, assim, que mostrou isso, sabe? De quanto a gente precisa, às vezes, de um empurrão para mudar.
Não, gostei dessa frase, cara. Precisamos levar mais a sério esse acaso, né? No sentido que, sabe, tem... Volto à analogia do mar, é levar um pouco, você planeja, você sabe ali onde você quer chegar, mas, cara, tem hora que você vai ter que desviar, né? Às vezes você vai sair num dia para velejar, o tempo muda, e aí você fica, e talvez é porque era para ficar e não era para ir. Como é que você lida com isso, cara, com essas coisas um pouco mais soltas, assim, sabe? Como você diz, fazer o planejamento, mas lidar um pouco com essas coisas que vão acontecendo, vão surgindo, que é um pouco a vida, né? E se adaptando um pouco, né? Acho que você tem... Você também está numa nova fase, né? Na tua vida. Você morou durante muito tempo com a tua ex-mulher, você também está numa sim, fase sim. De se adaptar,
mudanças.
De mudanças, né? Que a vida, eu costumo dizer, né, cara? A vida é... o tempo inteiro, né? São aqueles espirais de mudanças, né? Você está numa outra fase também e, ao mesmo tempo, aprendendo com ela. Fala um pouco sobre isso também.
Cara, eu noto assim que uma coisa que é uma força muito importante que nos limita, sabe? Aqui para mim, né? É a meteorologia. Então, assim, ó, é muito complicado para mim dizer assim, ó, semana que vem com certeza estarei em Rio Grande, entende? Eu dependo da meteorologia. Não é que assim, um veleiro consegue andar contra o vento, mas em grandes distâncias, com vento forte, com onda contra, é arriscado, sabe? Assim, é mais. Muito da segurança está em olhar a meteorologia e respeitar a meteorologia, né? E eu tento, então, não ter, assim, eventos, datas marcadas em lugares fixos, entende? Tento transformar tudo online. Para o que eu consigo, né? Ou então, por exemplo, se tem alguma coisa que é inadiável, sei lá, tipo, eu deixo o barco em algum lugar e vou de avião. Mas eu sempre tento negociar com a meteorologia, né? Ou quando ela deixa eu passar, sabe? Quando é possível, né? E eu acho que isso, para mim, é uma constante lição, assim, o quanto. Porque tem outras coisas na vida, tem outras coisas na vida que também são importantes, assim. Você vai fazer um investimento, por exemplo, em restaurante. Será que agora é uma boa época? Será que antes da pandemia era? Será que, né? E também é um tipo de força parecida com a meteorologia na nossa vida, né? Só que a gente na cidade, a gente acostumou. Na cidade, eu digo, civilização ocidental e nesse, né, esse caldo todo que a gente vive, assim, que eu vivia. A gente tem essa coisa que é do período moderno, né, da história, né, nem é agora pós-moderno, mas assim, de dominar a natureza, sabe, assim, de que a gente se sobrepõe a ela e, por exemplo, se aqui não dá para passar, a gente faz um viaduto, faz uma estrada, né, e são coisas importantes, não tô claro. Desmerecendo isso. Mas nem tudo na vida é assim, né, tipo, nem tudo na vida a gente realmente consegue dominar a natureza, né, por exemplo, a pandemia mesmo, tipo, é uma coisa que não tinha muita solução na hora, era uma coisa assim que a gente foi aprendendo a lidar e conviver com mil formas diferentes e tal, e ainda tá tentando ver como é que, né, como é que funciona, e virão outras, já vieram muitas no passado, né, então assim, a natureza ainda, apesar da ilusão que a gente tem de que ela é, assim, que a gente consegue controlar, ela ainda, em muitos casos, é mais forte que a gente.
Tem até uma fala no do meu documentário do Carlos Burle, um grande surfista brasileiro, bicampeão de ondas gigantes. Ele fala assim, que o mar ensina muitas coisas, né? Que a gente acha que a gente é super poderoso, aí vem aquela onda e te fala, ah, vou te mostrar quem é super poderoso, que a gente tem um falso controle, né? E acho que você lida muito bem, estando no mar, você sabe muito bem disso, né? E uma coisa que me chama a atenção também, Adriano, como é que você lida com essas sutilezas, cara? Porque quando você está numa área mais isolada, você está ali no seu barco, você está vendo você está muito mais próximo da natureza, há uma tendência natural de você sutilizar um pouco a tua vida mesmo, né? Sutilizar a percepção do que, às vezes, um comunicado não precisa vir necessariamente de um negócio, ele tem um pouco a sua sensação de intuição, que eu quero dizer, né? Essas Sim. sutilezas um pouco da vida que uns podem levar para um campo metafísico, mas tem uma certa sutileza mesmo de olhar. Como é que você lida com isso? Como é que você foi sutilizando a sua vida? Que eu acho isso muito, muito legal de quem vive no mar, de quem vive na natureza. Como é que você se relaciona com isso? Porque eu acho que o grande segredo hoje é a gente conseguir sutilizar um pouco, né? Sair um pouco daquela Sim. coisa de controle.
Porque eu acho que assim, que a vida, da forma que eu enxergo, ela é um pouco, claro, com todo respeito a quem pensa diferente, assim, mas ela é meio sem sentido, assim, entende? Assim, né? As coisas vão acontecendo e a gente não consegue entender, tipo, pô, por que que vem um tsunami e mata, sei lá, quantos milhões de pessoas no Pacífico que não tinham nada a ver com isso, ou coisa assim, né? Então eu acho que cabe a gente também como você falou, com essa sutileza que a gente cria, criar sim, simbologias para as coisas, criar sentido nas coisas que a gente faz, entende? E a gente aprender a conviver melhor com elas, né? Você pode buscar isso na religião, você pode buscar na filosofia, na arte, né? E eu acho que viver bem é muito isso, porque a nossa experiência humana, uns têm mais sofrimento, outros mais prazer um pouco, mas Todos nós temos um pouco de cada e a gente tem que lidar com isso. Eu acho que a gente criar símbolos, criar significado para as coisas é muito importante. Agora, eu acho que essa sutileza de quem vive no mar tem duas coisas, assim. Tem mais coisas, três. Uma, eu acho que assim, ó, talvez esse tipo de vida sintonize um tipo de gente que já gosta disso, né? Outra que eu acho a maior delas é o distanciamento. Porque você sai um pouco da vida que você tinha, da vida que a maioria das pessoas tem, e começa a olhar de outro ângulo. Você começa a olhar meio de fora isso. Não totalmente fora, está inserido ainda no meio de produção, tudo que, né, que acontece em terra. Mas você começa a olhar um pouco pela borda, e aquela, também ditado surrado, mas assim, muito, muito perto de um prédio, você vê uma porta, uma janela, você tem que se distanciar para ver ele inteiro, né? E eu acho que aqui a gente tem muito isso, entende? Para começar, a gente chega numa cidade, eu já peguei pessoas que nunca, assim, que são daquela cidade, moram anos, a gente fala, cara, nunca tinha visto a minha cidade do mar, sabe? Então, só, mesmo fisicamente, tu olha assim, e eu acho que a gente consegue fazer isso olhando para a vida das pessoas, olhando, tipo, meu, quanto esforço para comprar um apartamento de 50 metros quadrados, quando é, né, tipo, no centro de São Paulo, assim, de repente, dependendo do lugar, capaz de chegar perto de 1 milhão, né, assim, e aí tu, tipo, pô, legal, eu sei que vale, mas vale a pena, assim, pra, como indivíduo, né, não como... E aí, então, a gente começa a ver também, assim, tipo, ainda em São Paulo, né, tipo, você ganha muito, mas gasta muito também, você começa a analisar e para cada um vai achar uma forma se vale a pena ou não, né. E outra coisa legal, eu acho que traz essa sutileza, que no mar você tem a possibilidade, especialmente velejando em solitário, assim, que fiz um pouco agora, mas na verdade eu não fiz tanto, assim. Mas, cara, qual foi a última vez que você ou as pessoas que você conhece ficaram 2 dias sem falar com ninguém, nem no celular, sabe?
Isso é legal.
É um tipo de experiência que acho que a maioria das pessoas nunca passou na vida. E é... Ou mesmo que você estiver com um amigo, assim, na travessia, tem uma coisa, assim, de silêncio, de... Você começa a falar um pouco e tal, mas quando é longo, assim, você tem vários períodos de silêncio, assim, que é de solitude, assim, que não necessariamente a solidão, sabe? É de você curtir aquele momento. E isso eu acho que faz você pensar em coisas na vida e olhar a sua vida de longe, assim, ter esse distanciamento que eu falei também, de uma forma muito interessante, que a maioria das pessoas nunca para, assim, para tá sempre apagando incêndio, resolvendo tarefas pequenininhas do dia a dia e tal, e não raramente olha a sua vida, assim, num grande plano, sabe, assim, num grande, numa grande timeline, assim, e vê para onde está indo, né, e eu acho que a vela, como deve haver também outras atividades, assim, que tem essas características, traz isso.
Dá esse zoom out, né, eu acho que essa pandemia deu essa... esse olhar. Duvido alguém que esteja ouvindo a gente aqui que não tenha repensado a vida de alguma maneira, né? Não, não precisa ser, como eu disse, para ir morar num veleiro, para ir morar num... Não, mas olhar a vida. Poxa, mas peraí, o que vale a pena, o que não vale, né? E é muito interessante. E num barco, né? Aí vamos entrar um pouquinho, acho que dá tempo da gente falar um pouquinho. Hoje o teu principal fonte de renda é o próprio canal, né? Você é um canal muito assistido. Sim. Aliás, quem está aqui com a gente, você vai ver qualquer postagem sua lá, tem 50 mil, 60. Ele é muito assistido porque acho que ele não traz só o mar, ele traz histórias de pessoas. Acho que esse é o grande sucesso do teu canal. Então é aí que você orbita hoje, assim, como fonte. Como é que você lida, como é que você toca a sua vida depois que... Você deixou totalmente a produtora? Ou você ainda faz algumas coisas? Como é que tá como é que você redesenha a sua vida? Acho que era legal para a gente entender também. E como,
cara,
é possível,
eu deixei
como é possível alguém se viver nômade, né? O que você ouve, o que você acha que é legal também compartilhar?
Cara, eu deixei totalmente a produtora, e aí isso foi, inclusive, eu preciso citar, um dos momentos mais difíceis dessa troca, assim, na hora que tinha um cliente, e era um bom cliente, né, tipo, quando é cliente ruim, a gente até sente a felicidade que não tá fazendo, mas era um bom cliente, um trabalho legal, que eu falei, cara, não faço mais isso, sabe?
E foi aquele negócio, eu imagino, cara, aquela coisa, foda.
Foi bem doído, tanto no bolso quanto no ego, assim,
exatamente,
né?
Exatamente,
é isso. Mas eu precisava tomar essa decisão, porque eu notei assim, cara, o sal, Antes, quando eu tinha produtora, cara, era uma dificuldade vender um vídeo, assim, ó, ainda mais era uma época de crise, as produtoras começaram, todas estavam em crise, os vídeos deixaram de ser aquelas produções para TV grande, começaram a ser vários vídeos pulverizados na internet, segmentados, entende? Então, o tipo de produção que eu fazia diminuiu bastante, enfim. E aí... Eu precisava dessa mudança e tal, né? Quando eu fazia as coisas para o canal, cara, eu vi que o universo, as pessoas, elas queriam mais disso, queriam isso, sabe? Eu sentia que tudo que eu fazia em relação ao canal era aceito e pedido, as pessoas queriam mais disso. E na produtora era uma luta para empurrar isso para frente, assim, sabe? Então aí eu fui vendo formas de. O canal era muito pequeno para ganhar dinheiro com os anúncios e tal, né? E um amigo, o Marçal, querido, que é um baita, um desenhista fantástico também, e ele falou, cara, por que você não faz um financiamento coletivo, né? E aí eu não sei e tal. E aí eu fiz, coloquei lá, né? E, poxa, foi rapidamente, assim, deu um dinheirinho, sabe? Assim, interessante. Eu falei, cara, eu acho que é possível fazer esse salto. Assim, com uma vida muito mais simples, muito na época, principalmente, assim, foi bem pouco dinheiro mesmo. E aí eu fui vendo, e aí eu fui notando, assim, que o Sal, cara, por mostrar a vida de muita gente e tal, foi criando, assim, uma comunidade, sabe? As pessoas se sentem representadas, quem mora a bordo se sente representado lá, né? Porque muitos, ou ele, ou claro, não dá para entrevistar todo mundo, né? Gostaria, mas... não tem tantos domingos no ano, assim, e aí, que é quando o episódio sai, e aí, tipo, ou um amigo, ou então, assim, quer mostrar o que vive e mostra o vídeo para um amigo, né, pessoas que aprenderam a gostar disso e sonham com isso, sei lá, instrutores de vela ou pessoas que fazem passeios que começaram a poder vender seus trabalhos e viver disso também por causa do canal, né? Ou até mecânicos ou coisas assim, né? Que criou uma rede de pessoas assim que o canal se tornou importante, sabe? Um ponto de encontro entre os velejadores de referência, né? Existem outros canais maravilhosos de vela também hoje, né? E o Sal, não sei se foi o primeiro, mas hoje é o maior deles, assim. E eu acho que isso fez com que esse senso de comunidade, hoje mais de 1.200 pessoas apoiam o Hashtag Sal todos os meses, né, num crowdfunding. E aí a gente, isso também fez, cara, com que a gente tivesse uma independência editorial muito grande, assim, sabe? Por exemplo, a gente tem patrocínios.
Isso é o melhor. Você é livre para fazer aquilo que você acredita, né? Acho que isso é fundamental.
O meu objetivo é fazer um episódio legal para todo mundo, mas especialmente para esses caras, sabe? Assim, que ajudam a gente e tal, né? Então, não tem tanto aquele triângulo, assim, patrocinador, público e produtor de conteúdo, né?
E te amarra, né? Que te amarraria, né?
E que é bacana e é um jeito que sempre se fez assim, mas tem os seus estresse, tem o seu estresse ali, né? As suas lutas ali dentro desse triângulo. E esse esquema me fez também, por exemplo, às vezes a gente tem patrocínios também, né, de episódios patrocinados e tal, mas consigo ser muito mais criterioso, sabe, assim, nas parcerias e tal, né? E hoje, né, tipo, no YouTube também já tem visualização suficiente para. Então, assim, eu consigo me manter focado nesse canal, né, e sempre. Com tranquilidade, assim, é maravilhoso. E eu acho, assim, que quem... Mas, claro, quem quer morar a bordo, eu acho que... E viver disso... Muita gente me pergunta, o que mais me pergunta? Como ganhar dinheiro a bordo? E claro que, cara, eu pergunto... Eu devolvo a pergunta, como ganhar dinheiro em um apartamento? Né? Tipo, tem mil formas, né? E aí eu acho que, assim, ó, online tem muitas oportunidades. Hoje tem muitos empregos online. Eu entrevistei uma funcionária de TI do Itaú, né, carteira assinada e tal, que trabalha, que mora a bordo, né? Eu já vi profissionais que auxiliam juízes no Tribunal do Trabalho que moram a bordo, né? Então, e tem gente que tem excelência em alguma profissão, né? Tipo mecânico, por exemplo, tem o Jack que eu entrevistei, tá super bem, trabalhando em grandes barcos, nos barcos da Amir Klink e tal, né? E mora a bordo também. Então, eu acho que é trazer alguma coisa, assim, que você é muito bom, ou que você gosta muito e consegue se tornar muito bom, para esse meio, né? E adaptar isso, cada um da sua forma. Quanto mais original, provavelmente mais chance tem de dar certo.
E acho que é legal, as pessoas também ficam um pouco curiosas pelo aquilo que a gente falou lá no comecinho, que você falou de preço de barco, né? Que às vezes também a gente cria, o barco custa milhões e tal. Tem um vídeo seu muito legal no canal, e depois quem estiver aqui vai lá e assiste o vídeo para ter mais detalhes, mas é interessante, né, que você faz um... tudo é possível, cara. Tem barcos pequenos, barcos grandes, várias formas, e você... Agora, o grande segredo é como você também, né, Adriano, cuida, né, cara? Você tem que ter também uma vivência, um cuidado. É diferente, por exemplo, você está aqui no... Eu estou aqui no meu apartamento, meu escritório aqui. É, eu vou ali, tem a água aqui, a luz aqui, tá na... A vida a bordo é uma outra dinâmica de vida, né? Uma outra forma de ver, inclusive para valorizar muitas coisas que a gente, numa vida urbana, a gente valoriza muito pouco, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa... É possível, sim, olha, tem barcos tanto, de X... Se você achar uma maneira de conduzir isso, fala um pouquinho para a gente caminhar para o fim aqui da nossa conversa.
Depois da pandemia, o preço dos barcos subiu, assim...
Eu imagino.
Consideravelmente. É. Né? Não só de veleiros, mas e se não me engano, de uma série de outras coisas. Piscina residencial, várias coisas. Então,
mas outra coisa, motorhome subiu, a procura, tiny house, quer dizer, é interessante isso, né? Mas da tua área, então,
mas
aumentou
mesmo
muito,
assim, cara.
Aumentou muito?
Sim. É muito difícil comparar, assim, por tamanho, um apartamento com um barco, né? São coisas meio diferentes, formato diferente, tudo, né? Mas eu acho que você consegue morar mais barato em um barco do que um apartamento, tá? Na compra do barco e até mesmo na manutenção. Mas há várias formas de se viver a bordo, né? Hoje, por exemplo, assim, com um casal, com 100 mil reais, tu consegue um barco pequeno, simples, né? Para morar a bordo. Mas, claro, céu é o limite. Tem de todos os preços que você possa, né? Mas no preço de um apartamento, com certeza, você consegue um barco bastante confortável, assim, e novo e tal. Agora, manter o barco, né? É uma coisa que você falou da água e tal. Tem várias formas. Eu, por exemplo, realmente, eu tô cada vez num lugar e, por exemplo, para mim buscar água... Às vezes, a maioria das vezes é tipo com um galão num lugar que me cede ou vende água, um posto de combustível, de náutico, né? Ou uma marina, um clube e tal, assim, né? Muitas vezes, tipo, na região de Angra e tal, eu pego em rio, cachoeira e trato, né? E faço todo esse esquema. Isso é mais trabalhoso, realmente, né? Mas há pessoas que moram em marinas, a pessoa pode morar na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e tá no centro do Rio de Janeiro, num bairro central, e tem o carro na garagem, e, tipo, a água vem ali no pier, a eletricidade também, já no pier conectado. Então, assim, há o estereótipo real, assim, do cara, de repente, como eu, que é nômade, e tá sempre cada vez em um lugar, e é mais difícil conseguir, né, a eletricidade aqui, a minha é praticamente toda solar. Eventualmente, eu ligo um geradorzinho... a gasolina, mas tipo uma vez ou duas por mês, assim, acontece. Né? E agora, também o que baixa bastante o custo é você aprender a consertar o próprio barco, né? Tive que aprender a ser mecânico, a fazer laminação de fibra, foram tudo aos poucos, né? Mas se, realmente, se você paga um profissional para fazer cada coisinha no barco, cada lâmpada que tem que trocar, se pagar alguém, aí sai mais caro que morar num apartamento, eu acho.
Mas o mais importante, que acho que fica claro no papo com você, que é possível, né? É uma questão de organização, de
sem dúvida.
De dar os seus caminhos, ver como é que você lida, né? E é possível viver com o filho, como eu vi um dos entrevistados, família. Então,
Eu conheci algumas crianças que cresceram a bordo, assim, e tiveram vidas maravilhosas, né? Os próprios filhos do Schurman, né? Todos profissionais bem, né? Eu conheci a Calypso, uma francesa, que, tipo, os únicos 3 anos que ela não morou a bordo foi para fazer Sorbonne, né? Na França, tipo, puxa, o Igor, filho do Fábio e da Cecília, do Veleiro Plankton, uma criança, um adolescente hoje, fantástico, né, inteligente e educado, querido, assim. Então, eu acho que é perfeitamente ter filho, é possível e muito legal ter um filho a bordo. É claro que isso traz um envolvimento dos pais, principalmente na educação, se você for nômade, maior, né? Tipo, porque vai ter que rolar um homeschooling, né? Tipo, no Brasil isso tá meio começando, em francês, espanhol, inglês já é bem resolvido, né? Traz novos desafios, mas também novas riquezas, né? Tipo, você poder, principalmente na infância, assim, você poder estar perto do seu filho e acompanhar. Eu acho que, eu não tenho filhos, mas acho que deve ser uma experiência muito legal, cara, muito enriquecedora.
Você não terceiriza a educação, né? Porque a gente tem uma tendência a terceirizar tudo como se ali tivesse que dar educação. Você tem uma participação muito mais direta nesse projeto, né? Adriano, cara, a gente está caminhando pro fim aqui do nosso papo, cara, mas queria também uma visão sua sobre o mar, sobre a vida. Eu me lembro que o Betão, que a gente falou, o Beto Pandiani, em uma das entrevistas que eu fiz com ele, lá na Jovem Pan, no começo da pandemia, foi uma cena que ficou muito forte para mim. Ele fala que quando você está no meio do oceano e assim em alto mar, porque ele fazia grandes travessias, talvez não seja o teu caso, você vai mais na costa, mas ele falou, cara, quando você está em alto mar e à noite, o céu, ele ocupa toda a área, né? Então você vê a estrela lá no cantinho, né? Então, porque é só o mar e o céu, né? Então ele fala que é uma das cenas mais lindas que tem essa amplitude de você ver o céu como se ele fechasse e emendasse com o mar, é como se você estivesse dentro de uma cápsula. Né? E eu exerci esse, né? Fui levado por essa narração dele para um ambiente que é demais, né? Assim, para você, o que, que é essa vida a bordo, né? Essa vida, gostei muito do que você falou das sutilezas. Eu estou numa fase da minha vida, quanto mais eu conseguir sutilizar, é melhor, né? E acho que quem tem esse tipo de vida, esse estilo de vida como você faz, é mais permeável, né? Então, eu queria uma frase sua, alguma coisa nesse sentido dessa sua vida com o mar. Agora você que está velejando sozinho também, como você disse, nessa nova fase, acho que tem uma redescoberta também pessoal de entender tudo. O que você traz, cara, como um pensamento, como alguma coisa para a gente encerrar aqui o nosso papo?
Cara, tem um texto do Hermann Hesse, que eu não vou lembrar exatamente aqui, mas que...
Eu já adoro que... escritor, né? Então, o Hermann e todos, né? Enfim, vai lá.
Que todo homem, né, cara, busca ser a si mesmo, né? E ele fala que ninguém consegue, sabe, ser a si mesmo, quem gostaria de ser, né? Uns viram homens da cintura para baixo, outros só da cintura para cima, né? E a gente, e todos têm, né, tipo, as fragilidades da construção desse ser si mesmo, né, que a gente nunca alcança, mas é como a simplicidade, cara. A simplicidade não é um lugar que você chega, é uma rota, sabe, assim, e que é que nem o professor fala que cortar custos é que nem cortar grama ou cortar unha, que você tá sempre cortando toda semana e tal. Ter uma vida simples e buscar a si mesmo é a mesma coisa, sabe, assim, é tipo, você não chega nunca, é um caminho que você vai sempre podando, ajustando, né, e eu acho que a vida simples, cara, é uma ferramenta para mim, para ser quem eu quero ser, para dar essa liberdade e essa capacidade de manobra e conseguir essa capacidade de ação, sabe? De ser quem eu quero ser, sabe? Porque eu sentia que, enquanto tinha uma produtora, funcionária, não sei o que lá, eu olhava de longe quem eu queria ser, cara, e eu não conseguia chegar lá, sabe? É, porque sempre tinha alguma coisa me amarrando, que não deixava... Ou situações que você entrava, que você não conseguia, assim, tipo, o seu personagem que você queria ser, não conseguia ter a ética que você gostaria de ter, você sabe, assim, e eu não consigo ainda hoje, mas eu sinto que eu tenho muito mais potencial e sou mais próximo de conseguir ser a pessoa que eu gostaria de ser hoje, muito graças a morar a bordo, que não é a única forma de fazer isso, óbvio, né, mas me deu essa capacidade de manobra de, pelo menos, conseguir com mais empenho.
Legal, porque a vida é um processo de construção, né? Acho que isso é legal e acho interessante isso. Não existe chegada, né? Existe caminho, né? Existe o viver, o velejar, enfim. Eu lembro muito de uma frase, eu estou até terminando aqui uma palestra que eu tenho semana que vem. Tem uma frase do Waldemar Niklevitz, que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, né? Eu estou mais alto, porque ele fala que você chega lá, você fica uns minutinhos, mas o grande lance é toda a caminhada, cara, todos esses meses. Então, não existe chegada, existe caminho, né?
Porque a chegada, né, cara, é uma pessoa para todos, né, cara? A chegada é a morte, né, cara? Assim, sabe? É onde realmente acaba. E, né, ou para alguns, ou para quem acredita, começa uma nova etapa, mas, né, pelo menos é essa vida. Então, o caminho é muito mais importante que a chegada, cara. O caminho é a variável que a gente trabalha, sabe? Assim, então, eu acho que tem que ser legal no caminho. Não dá para jogar a felicidade para frente. Tem que ser legal hoje, sabe?
Interessante isso que você falou, né? De cada um acredita no quê. O que é Deus para você? Assim? Como é que você lida com essa coisa mais metafísica? O que é alguém que vem do mar? Eu fiquei curioso, me deu vontade de perguntar assim, o que é? Como é que você lida
com isso? Eu, como estudante de filosofia, assim, né, eu mantenho a cabeça aberta para muitas coisas, né, e até tem aquela frase do Aristóteles, né, que é a marca de uma mente educada saber divertir um pensamento, entreter um pensamento com o qual não concorda, né, então, assim, tipo, eu tô sempre, tipo, tentando, tipo, você tem uma ideia diferente de mim, eu tento simular na minha cabeça o que você tá pensando e coisa assim. Eu não sou um cara muito religioso, assim, sabe, eu tenho uma coisa, assim, quando eu vejo, por exemplo, uma pedra que eu acho que é antiga, né, eu fico pensando assim, cara, quantos milhões de anos isso tá aqui, sabe, tipo, 65 milhões de anos, ou enfim, e eu passando aqui, eu sou um nada, assim, e eu tenho ali, eu tenho um sentimento, assim, que é religioso, assim, de pertencer a algo maior do que eu, né, e que, mas eu acredito que eu, para mim, assim, é algo que não sei se tem uma intenção, sabe, não sei se se monitora a gente ou mexe os pauzinhos, assim, eu acho que, para mim, e eu posso estar errado e com toda a humildade, assim, não quero convencer ninguém a pensar do mesmo jeito que eu penso, mas eu acho que cabe a nós mesmo, assim, a achar o nosso caminho e aprender a navegar nesse mundo, que é maravilhoso, mas também bastante perigoso. A gente tem que achar, né, o propósito e a nossa rota sempre.
Achar a rota, isso, exatamente. Que legal. Bom, Adriano, agora sim, cara, estamos caminhando para o fim. É uma marca aqui do podcast, do 45, que o convidado da semana indique um livro. Eu estou super curioso. Você falou do Hermann Hesse, não sei se é algum livro dele que você vai indicar ou algum outro. Enfim, e por que você acha esse livro legal, né, para compartilhar aqui com quem está com a gente? E depois uma música, cara, uma música que encerra a nossa versão podcast. Vai lá.
Cara, eu vou indicar um livro que chama The Righteous Mind, do Jonathan Haidt. Em português, eu acho que é A Mente Moralista. Cara, eu acho, ele é um cientista, psicólogo, que estudou a origem da moral, né, e talvez os gatilhos biológicos da moral no nosso cérebro, né, e aí ele fez uma série de experimentos e notou que a gente tem, digamos assim, entre aspas, sabores da moral, né, por exemplo, a não agressão, né, a justiça, né, de receber equivalente ao que você fez ou tal, né, a santidade, que não necessariamente é religiosa, mas pode ser, por exemplo, pela bandeira do seu país ou tal, né, e ele trabalhou esses tipos de moral e alguns estereótipos, né, alguns de pessoas, arquétipos, melhor dizendo, de pessoas no posicionamento político americano, que ele é, né, e tentando entender como as pessoas pensam. E eu acho que isso hoje, cara, faz muita falta, sabe, assim, de você não concordar com todo mundo, né, Deus me livre, isso não é o caso, mas de você dar a chance de pensar tentando simular na tua cabeça como o outro pensa, sabe, assim, porque às vezes você vai notar que, tipo, cara, no outro lado não tem um estúpido, entende, assim, tipo, ele vem de outra origem, ele pensa com outras premissas, entende, não necessariamente com uma lógica pior que a sua, talvez o ponto de partida é outro, né, e eu acho que faz falta hoje, porque a gente tem muitas ideologias fortes, mas pouco consenso. E o consenso, especialmente na democracia, né, cara, é o que faz agir, sabe? E eu acho que a gente precisava, pelo menos, algumas coisas a gente achar, né, e para seguir em frente. E eu acho que esse livro, ele traz uma base, quem sabe, para a gente conseguir um pouco mais disso.
Cara, que legal, assim, eu não conheci o livro, fiquei curioso, muito, muito legal e interessante isso, né, porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, que tudo sabe, é tudo extremo, ou é aqui, ou é isso, ou é aquilo, né? Quando você passa a olhar, né, e que vê que todo mundo tem uma certa razão, pelo menos em alguma medida, porque é a sua própria história, a sua própria construção de vida. Me ocorreu aqui até de trazer, não sei se eu falei em alguma outra entrevista, mas se falei, não tem problema, acho que vale reforçar. Certa vez, o Tancredo Neves, né, saudoso Tancredo Neves, quando o governador de Minas Gerais, antes de ser candidato a presidente, né? Depois ele veio a falecer antes de assumir. Quando ele foi candidato, quando ele era governador de Minas, disse que ia ter uma inauguração lá no centro de Belo Horizonte, tinha uma área verde ali, né? Era uma área verde onde ia ser construído um edifício garagem. E ele foi lá visitar o projeto, né, que estava sendo estudado e tal. Aí ele chegou lá, veio a moradora, a representante dos moradores locais, falando: governador, É importante que o senhor não faça esse edifício garagem aqui, porque aqui é uma das poucas áreas verdes, tem as crianças que vêm brincar, tem um parquinho, as famílias vêm aos finais de semana, então seria importante o senhor manter essa área aqui. E o governador falou para a senhora, ela tem toda a razão. Deu 2 minutos, veio o dono da empreiteira. E o dono da empreiteira que construiria o edifício garagem falou, governador, olha, é muito importante a construção desse prédio, porque ele vai gerar renda. É uma região que está carente de emprego, a gente vai gerar vagas de garagem, vai trazer desenvolvimento para a região, e a questão do parque das crianças, são poucas crianças, a gente busca alguma solução, que a gente possa interagir com essas crianças de alguma forma. Aí o governador pegou e virou, o senhor também tem toda a razão, o senhor tem razão. Aí deu 2 minutos, veio o assessor do Tancredo. Falei, governador, o senhor está sendo contraditório, o senhor acabou de dizer para a mulher que ela tinha razão de querer que mantivesse aqui a área verde. Veio o dono da empreiteira, o senhor disse que ele tem toda a razão em querer construir. O senhor está sendo contraditório. O Tancredo virou para ele, você também tem toda a razão.
Mas é, porque as
porque
pessoas
todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma razão. Claro que a pessoa quer manter a área verde, o outro quer construir, gerar emprego. Tem uma verdade embutida, mas né, tem uma simbologia. Acho interessante. É. Me lembrei
porque
muito
tu
do
pega,
que você
por exemplo, assim, sim, tipo, a verdade, né? É. O que, que é a verdade? As pessoas, às vezes, não... Eu até falei no episódio meu, assim, as pessoas não param, não sabem o que é, às vezes, a verdade. A verdade não é a realidade. A realidade, sim, é a natureza, é o que é, né? Tipo, quantos graus de temperatura está na tua sala? Você vai dizer assim, ah, 25 graus. Cara, mas, de repente, debaixo ali da tua... escrivaninha tá mais, tá 23, e é perto da lâmpada, tá 27. Então, assim, todas essas são verdades, entende? Nenhuma mais verdadeira do que outra. A gente pode dizer assim, a média da sala, ou num ponto, porque a verdade é um recorte da realidade. Exato. A verdade é um discurso sobre a realidade, e a realidade a gente não tem nenhuma condição de saber ela de fato, e muito menos transmitir com a nossa língua. Sabe assim? Então, todos eles têm razão, né? Mas
em alguma
a realidade
medida,
é um bolo,
né,
de coisas. E a verdade é um ângulo que você tira e recorta ali e dá, né? Tipo, então, existem realmente várias verdades, né? Tipo, como, por exemplo, da temperatura da tua sala. Todas essas medidas são verdade, né? Mas não representam a realidade.
Se a gente entrar nas leis herméticas, né, as polaridades, tudo tem um recorte, enfim, muito legal. E a música, Adriano, para a gente encerrar, cara, que música que você escolhe para...
Cara, eu vou botar uma música que eu tenho escutado pra caramba hoje, é uma música que eu gosto bastante, que é An Eventful Days, do Beck.
Beck?
Isso, B-E-C-K.
B-E-C-K, que legal, que legal. Adriano, cara, adorei a conversa, uma delícia navegar com você, pelo menos aqui nessa uma hora de conversa fechadinho, foi muito legal conhecer a tua história, é legal você compartilhar teus olhares, teus aprendizados. Então, eu queria muito te agradecer, cara. Valeu mesmo. Foi ótima a conversa, cara.
Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi demais, cara. Tomara que essa conversa um dia aconteça de novo com o Chopp e ao vivo, cara.
Ah, com certeza, com certeza. Vai ser uma delícia, porque eu imagino que você tem de histórias. E quem quiser conhecer também está lá no hashtag Sal. Tem muitas histórias, é muito legal. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo entrevistado. Aliás, se você quiser indicar alguém, aliás, o Adriano foi uma indicação também de um ouvinte aqui, cheguei até ele para conhecer a história dele. Então, se você tiver alguma sugestão, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, sugira lá um nome e a gente vai trazer aqui no 45 também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, and when it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending. Everything I say, no one can get right. Name it definitely mourn me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was you.